Ao vivo no rádio e no Facebook, Marcos Vinícius Prates de Souza, qual a informação?
Bom dia, Paulinho, bom dia aos nossos ouvintes pelo 100.5 FM, também aos nossos internautas que estão nos acompanhando via Facebook nesta manhã chuvosa de quinta-feira em Soledade. Nós vamos falar com a prefeita Marilda Borges Corbellini, que esteve cumprindo agenda em Porto Alegre na segunda, na terça-feira também, e alguns outros temas pertinentes ao município de Soledade. Vamos trazer essa informação para o mercado econômico: coxa sobre coxa de frango, R$ 7,99 o quilo, coxinha da asa Nati, R$ 12,99 o quilo, carne de porco paleta, R$ 11,99 o quilo, Nescafé Tradição, 160 gramas, R$ 10,95, cerveja Skol, 300 ml, R$ 1,99. Mercado Econômico no Edifício Lima, telefone 3381-1028. Pois bem, como eu disse, prefeita Marilda, primeiramente na segunda-feira, acompanhado do chefe de gabinete, o José Carlos Hilário, conhecida Calzinho, nosso querido Calzinho, né? E posteriormente na terça-feira esteve em gabinetes de deputados na CCR Via Sul, a NTT, enfim, acompanhado de vereadores aqui de Soledade com lideranças. Primeiramente, começando pela pauta de segunda-feira, o que que buscou, o que que pretendia a prefeita na capital de todos os gaúchos? Bom dia.
Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia, Paulinho, bom dia a todos os ouvintes. Nós tínhamos uma agenda, uma convocação, podemos dizer assim, do senhor governador Eduardo Leite, que lançou na tarde de segunda-feira dois projetos: o projeto Asfaltar e o projeto Iconicidades. O que que consiste esses dois projetos? Vou falar do primeiro, que nós não vamos conseguir nos encaixar nesse primeiro momento. O projeto Iconicidades é um projeto que prevê revitalizar espaços antigos que possam ter uma nova ocupação e dar um novo olhar para aquele local e para o município. Vou citar um exemplo. Em Passo Fundo foi feito a reestruturação ali da estação de trem, da GARI, né? Isso acredito que foi feito com recursos próprios, o município não sei. Mas esse projeto Iconicidades tem como objetivo a ver nos municípios com mais de 100 mil habitantes, por isso que nós não nos encaixamos, esses locais e buscar recursos para revitalizá-los. O segundo projeto, o Asfaltar, esse sim nós nos encaixamos porque o governo do estado está lançando esse projeto para asfaltar alguns locais dentro dos municípios, não são nas RS, é dentro dos diferentes municípios e das diferentes faixas. Tem municípios até 10 mil habitantes que se enquadra num orçamento de, digamos, 10 a 40 mil ou 50 mil habitantes em outro. Então nós nos encaixamos. Nós já estamos fazendo os estudos de acordo com o edital lançado pelo governo do estado, para que nós possamos ver quais as áreas que mais se enquadram dentro do edital, porque ele também tem um foco turístico. Então, nós temos que ver onde nós podemos pedir o asfalto, também buscando essas questões e acessibilidade para o turismo. Mas nós estamos lendo, estamos nos vendo quais as possibilidades para aí nós fazermos o nosso pedido o mais rápido possível.
Bom, aí tem a pauta extensa de terça-feira, ou teve outras pautas ainda com o governador que foram discutidas?
Não, nessa ocasião foi na OSPA, né, onde nós tivemos, assim, com todos os protocolos, claro, mas tivemos representante de todos os municípios do nosso Rio Grande. Inclusive, nós pudemos ver que os municípios pequenos que buscam esses recursos, né, muitas vezes menores até, que têm mais dificuldade no seu orçamento, estavam presentes maciçamente. Enquanto os grandes municípios, nós não tivemos nenhum prefeito com mais de 100 mil habitantes que tenha levantado a mão, pelo menos que eu tenha visto. Por quê? Os grandes municípios têm um orçamento que comporta suas demandas. Ao contrário de nós, que somos menores, e ainda tem outros menores que Soledade, que tem mais dificuldade.
Prefeita, terça-feira a agenda foi extensa. Pela manhã, visitando gabinetes de deputados estaduais, e à tarde, uma conversa com a direção da CCR Via Sul.
Exatamente. E aí nós convidamos os vereadores para se fazer presente, porque na segunda não era possível, era possível uma pessoa só para o município, por causa dos protocolos. E na terça-feira, os vereadores nos acompanharam. Os vereadores do MDB, o Adão Foia pelo PP, e o Douglas Perim pelo PSDB. E nós tivemos em visita a diferentes, tudo com agendamento prévio, claro, a diferentes gabinetes. Visitamos deputados do MDB, como Thiago Simon, Capuani, o Demaral.
E Yura Curtis.
Zanquim. Também tivemos no Turra também, que é Demaral, né? Que é do PP, foi uma agenda do Adão Foia. Tivemos na Patrícia Alba, tivemos, enfim, nós tivemos em diferentes gabinetes buscando o quê? Buscando que eles tenham um olhar para o nosso município. Tivemos uma importante agenda também na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde o secretário Edson Brum colocou mais uma vez a secretaria à nossa disposição, falando dos projetos que a secretaria tem, do Integrar, do Fundo Open. Inclusive, nós queremos organizar um momento aqui, através da Secretaria de Indústria e Comércio, com os nossos empresários locais, para que possamos colocar à disposição essas vias de crédito para o nosso município, que vem ao encontro da necessidade de muitos empresários e que mostra que vale a pena investir em Soledade, porque o retorno é muito bom, seja em termos de empregos, né, que nós temos a mão de obra disponível, como de retorno desses incentivos através tanto do Fundo Open quanto do Integrar.
Bom, já à tarde com a CCR Via Sul, a conversa foi diferente, pois havia aí uma situação dos proprietários de áreas que serão envolvidos nesse novo asfalto, nessa duplicação que vai passar por Soledade.
Exatamente. Então, assim, a primeira questão foi tranquilizar a todos que estavam presentes, né, a mim, aos vereadores, sobre a questão das notificações que foram feitas aos diferentes proprietários. Por quê? Óbvio que a área de domínio federal, ela vai ter que ser desocupada, mas não vai ser, não precisa ser de um momento para outro. As notificações foram feitas porque consta no edital que essa é a obrigatoriedade da CCR fazer. Então, foram feitas as notificações, mas eles nos deixaram bastante tranquilos no sentido de que, no momento que eles começarem, antes deles fazerem, eles vão fazer um pré-projeto e nós vamos poder reunir uma comissão para ver a viabilidade do lado que vai ser feito a duplicação, onde será, quais os proprietários, quais as localidades que serão envolvidas. Então, a proposta é um trabalho em parceria. Claro, sabemos que há um contrato onde a CCR tem as suas obrigações, inclusive com o tempo de fazer a duplicação. Mas eu acho que essa duplicação há muitos e muitos anos ela é esperada, e a gente vê nos locais onde nós já tivemos a nossa BR duplicada, tranquilidade de viajar e quantas vidas são preservadas. Então, nós temos que realmente, assim, ó, fazer um trabalho conjunto para que as pessoas não tenham prejuízos maiores, mas sabemos que a área que é reservada, né, pelo governo federal para a duplicação das estradas, elas têm que serem respeitadas. E aí, quem avançou um pouquinho por uma ou outra situação, vai ter um tempo também para se adequar.
Bom, a conversa foi produtiva, então houve um entendimento, e se houver e vai haver as desapropriações, as pessoas certamente serão ressarcidas.
É, na verdade, nós não sabemos ainda das desapropriações, porque isso vai depender do projeto. Mas, como eu te disse, nós teremos aqui o Fábio, que é o arquiteto, a Simone, que é uma pessoa, assim, muito bacana, uma pessoa muito nossa amiga, que está disponível para tirar todas as nossas dúvidas, para nós, realmente, dentro daquilo que é colocado no edital, onde a CCR foi a vencedora, nós fazemos algumas pequenas adaptações. Por exemplo, tem uma passarela que está colocada lá, vou citar um quilômetro, vamos botar quilômetro 270, um exemplo. De repente, no quilômetro 275 fica melhor. Nós podemos fazer, buscar esses ajustes. Isso pode ser feito. O que não pode é ter uma passarela, que nós vamos ter uma aqui na nossa BR, né? Que na época eu lembro que foi, nós buscamos isso principalmente para atender o pessoal do Botucaraí, que há um perigo muito grande, um perigo iminente da travessia. Inclusive, em seguida, vou falar sobre o redutor de velocidade. Então, ali é para ter uma passarela. Digamos, está determinado em tal quilômetro. Não, mas nós podemos puxar um pouquinho mais para cá, que vai ficar melhor. Isso é a conversa e os acertos que nós vamos poder fazer com a CCR.
Muito bem. E a questão dos redutores de velocidades, agora também com CCR Via Sul e a ANTT?
Exatamente. Então, nós, hoje, passa do DENIT, sai do DENIT, né? O DENIT não tem mais, digamos, um trabalho efetivo aqui conosco, é CCR e ANTT. Está por sair a qualquer momento, pode ser dentro de 10 dias, 20 dias, um mês, não souberam precisar, porque eles estão aguardando do governo federal a colocação novamente desses redutores. Então, nós pedimos que o redutor ali próximo ao posto dos eucaliptos permaneça. E ela se comprometeu que assim que vier a lista, ela nos coloque, porque essa lista também vem do governo, da Polícia Rodoviária Federal. Então, nós combinamos de fazer um documento solicitando à Polícia Rodoviária Federal para que seja restabelecido, isso antes da duplicação, agora num curto período, aquele redutor de velocidade que para nós é essencial. Foi uma luta muito grande, foi por muito tempo solicitado. Quando foi colocado, ficou por pouco tempo, porque aí houve essa concessão e foi retirado. Então, nós vamos formalizar esse documento solicitando à Polícia Rodoviária Federal e ao entendimento da CCR que esses locais que já tinham, provavelmente vão ter novamente, vão ser preferenciais, mas nós vamos fazer um documento assinado também pelos vereadores para que nós possamos restabelecer aquele redutor de velocidade e assim auxiliar todas as pessoas que precisam passar, principalmente do Botucaraí para esse lado da cidade, mas tem que fazer a travessia pela BR.
Um último tema que eu deixei para que nós pudéssemos abordar agora, prefeita. A reportagem da tua Rádio Cristal esteve conversando com a cidadã soledadense, que passa por extremas dificuldades, mora em um casebre, com muitos buracos nas paredes, no telhado, quando chove, é como se estivesse fora. Jane é o nome dessa senhora, ela tem uma criança de 6 meses e outra de 5 anos, e ela não negou que está sobre ou em cima de um terreno que não é dela. Mas ela pede ajuda para tábuas para melhorar a casa, quem sabe. O que que a administração municipal pode fazer em relação a isso?
Bem, Marcos, eu não acompanhei essa tua entrevista, até porque eu cheguei na terça-feira às 22 horas em casa. Ontem, durante o dia, eu atendi muitas pessoas e tinha vários compromissos, eu não consegui. Mas pelo que você me passou, é uma área de preservação. Então, essa nós não podemos dar material para a construção de uma área de preservação.
Me permita, prefeita, é na rua, ao lado da Alvo Diesel, desce 3 quadras à direita, ali tem as casas populares.
Então, não deve ser área de preservação?
Não, é um terreno particular.
É um terreno particular, pois é, nós não podemos ajudar a construir uma casa num terreno que tem dono, né? Nós não podemos. O que nós podemos fazer, vamos localizar essa pessoa, depois você me passa certinho o endereço, vamos procurar arrumar um aluguel social para ela, porque com 2 crianças pequenas chovendo, né, fica inviável. E depois disso, vamos procurar ver um terreno onde nós possamos sim construir uma casa para ela, né, com os cuidados devidos, com que possa abrigar essas crianças principalmente, porque não que ela não mereça o abrigo, mas eu me preocupo ainda mais com as crianças, né. Então, vamos no primeiro momento localizar, transferi-la para um aluguel social e depois vamos procurar viabilizar um local para que ela possa morar definitivamente.
Muito bom, que assim seja e que a Jane com suas 2 filhas possam ter dignidade de moradia.
Marcos.
Portanto, Paulinho, pois não.
Apenas muitas pessoas nos ligam aqui na tua Rádio Cristal também, para que possamos abordar, nós temos aí casos crescentes da Covid-19 no município, casos positivados, mortes também, algumas pessoas cobrando do poder público medidas mais restritivas. Como a prefeita Marilda Borges Corbellini, que também é a presidente da Associação dos Municípios do Alto da Serra do Botucaraí, avalia essa situação, que medidas podem ser tomadas? Existe uma conversa também com o governo do estado nesse sentido?
Prefeito, o Paulinho nos questiona especialmente a senhora, o aumento de casos de Covid no município, mortes que vêm ocorrendo. Então é uma situação bastante preocupante. Que tipo de ações o município pretende endurecer mais? A senhora também, como presidente dos municípios do Alto da Serra do Botucaraí, que tipo de ações está sendo previsto para isso, especialmente aqui em Soledade?
Marcos Vinícius, hoje às 14 horas nós teremos mais uma reunião com a região, com o Observatório Regional, em relação a essa questão, mas volto a reafirmar que, após o governo do estado ter repassado para os municípios a responsabilidade, podemos dizer assim, quanto aos decretos, quanto aos fechamentos, nós aqui em Soledade, nós mantivemos aquilo que o governo do estado já estava fazendo, enquanto outros municípios da região não o fizeram. Por exemplo, Passo Fundo, até a semana passada, estava com as praças, todos os locais abertos. Restringiram a semana passada. Nós não restringimos porque nós já estamos. Então, nós vamos verificar. O que nós podemos fazer a mais é fechar o comércio e os serviços. Só que nós entendemos que, para nós fecharmos o comércio e os serviços, ou fazer um lockdown, por exemplo, nós estamos entrando novamente naquela seara econômica, onde várias pessoas já perderam seus empregos, já tiveram seus negócios com bastante dificuldade, em virtude de que passaram um tempo fechados. Nós hoje estamos, né, praticamente, eu já digo, com 80 óbitos, né, infelizmente, número esse que, se nós vamos ver aqui em Vitor, não é Vitor Greff, em onde tem a feira, Não me toque, que tem um número muito menor de pessoas moradoras no município, já ultrapassou esse número. É óbvio que nós não podemos fazer um comparativo, porque não é apenas números, são vidas perdidas. E se dependesse da nossa vontade, nós não teríamos perdido nenhum cidadão soledadense, e nenhum brasileiro, né, e nenhuma pessoa do mundo por essa doença. Então, são números que comparar é difícil. Mas nós estamos dentro daquilo que é considerado ainda, devido à pandemia, numa certa normalidade. Mas isso eu questiono também, porque a normalidade, quando se fala de vidas, é muito complicado. Mas nós vamos conversar novamente hoje com o observatório, vamos ver a posição da região, e nós até podemos ver um levantamento junto à nossa comunidade, porque eu tenho escutado isso, mas o que a municipalidade está fazendo? Nós já fizemos desde o primeiro dia, nós não autorizamos jogos com mais de 4 pessoas, os nossos parques, as nossas praças estão, podem estar pessoas fazendo a prática esportiva, não podem ficar sentados, não podem ficar conversando, estão proibidos festas e aglomerações. Então, nós restringimos o horário das 21 horas até as 6 horas da manhã. Então, tudo isso já está feito. O que nós podemos fazer mais é fechar o comércio e os serviços. Então, vamos ver se também a nossa comunidade soledadense entende que esse é o caminho. Eu acho bastante complicado, porque, volto a dizer, no meu entendimento, não é o comércio e os serviços que são os locais onde há maior transmissão. Porque ali todos os protocolos são respeitados. Mas se a nossa comunidade achar que nós devemos fazer isso, podemos escutar, podemos inclusive fazer um levantamento, uma enquete, podemos estar fazendo. Mas aí significa fechar.
Ok? Bom, bastante firme e transparente, Paulinho, e ouvintes, a prefeita em relação a isso. Já vem tomando as devidas providências e deu para entender claramente que não seria o intuito do município fazer o lockdown, fechar a indústria, fechar comércio e ficar todo mundo paralisado, tendo prejuízos, enfim, N situações. Deve-se buscar uma outra situação, quem sabe, a conscientização verdadeira do povo de Soledade.
Exatamente. E em relação às aulas, isso, hoje, as aulas, de forma híbrida, é colocado como atividade essencial no estado. Então, não cabe os municípios fechar escolas, porque isso o governo do estado colocou como sua responsabilidade, como atividade essencial. Então, nós não temos esse poder. O prefeito que fizer, e teve alguns que fizeram, vão responder por isso. Porque isso é uma determinação do governo do estado. Então, o que nós podemos fazer a mais é pensar em fechar o comércio e os serviços. Será que isso realmente vai solucionar o nosso problema? Ou será que aquele cuidado, quando nós chegamos a algum local, ou nós estamos com a nossa família, com algum amigo, o uso de máscara, o uso de álcool gel, todos os cuidados, todos os protocolos não são mais eficazes? Eu deixo essa minha pergunta.
Tá certo, Paulinho, tá aí? Aos ouvintes também que acompanharam essa entrevista ao vivo pelo Facebook, também pelo 100.5 da tua Rádio Cristal. Conversa interessantíssima com a prefeita Marilda Borges Corberini, sua agenda em Porto Alegre na segunda e na terça-feira, falando também sobre o caso da dona Jane. Já vão buscar o saber, se inteirar mais do fato para poder ajudar essa família e também essa questão do coronavírus no município. Lembrando que nós trouxemos essa entrevista para o mercado econômico com grandes ofertas: coxa sobre coxa de frango, R$ 7,99 o quilo, coxinha da asa Nati, R$ 12,99 o quilo, carne de porco paleta, R$ 11,99 o quilo, Nescafé Tradição, 160 gramas, R$ 10,95, cerveja Skol, 300 ml, R$ 1,99. Mercado econômico no Edifício Lima, telefone 3381-1028. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.
Obrigado, Marcos, ao vivo no rádio e no Facebook com esta entrevista especial nesta manhã de quinta-feira.